As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias aqui na ERTS. Registo para este sábado chuvoso. Vamos então dar conta da atualidade, sendo que nesta mesma atualidade a pandemia voltou aqui a ganhar um indesejado plano de evidência. Para lhe dizer que Tomar-se apresenta nesta altura 387 pessoas infectadas com Covid-19, naquele que é o segundo indicador mais elevado do Médio Tejo, só atrás da realidade inerente ao concelho de Torres Novas, que tem 498 contágios em aberto. A verdade é que a recente atualização da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo apresenta uma subida significativa no número de infecções. Nesse sentido, enquanto na semana de 28 de fevereiro a 4 de março, Tomar teve 238 testes positivos, desta feita, de 5 a 11 de março, 387 pessoas ficaram infectadas. Convém dizer que, ainda neste boletim das autoridades de saúde, houve acerto no número de altas concedidas, que passaram de 9.594 para 10.042. A Polícia de Segurança Pública deu cumprimento ao mandado de busca em residência no âmbito de um processo por violência doméstica, operação essa que decorreu numa habitação situada na cidade de Tomar. Nesse sentido, segundo o esclarecimento do Comando Distrital de Santarém da PSP, houve registro para a apreensão de duas armas de caça, uma pressão de ar, uma arma de alarme transformado, duas espadas e uma lança, para além de uma faca, um chicote e grande quantidade de munições, algumas de uso militar.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. A chuva chegou mesmo para ficar pelo menos até 20 de março. Assim reforça então o IPMA nas perspectivas para a semana que se avizinha, numa realidade atmosférica que aparece associada, por outro lado, a temperaturas máximas que irão oscilar entre os 15 e os 20 graus. Confirma-se aqui uma ligeira subida, enquanto que os valores mínimos andarão entre os 3 e os 8 graus. Depois de um início de ano praticamente sem chuva, janeiro e fevereiro, a verdade é que esta recente precipitação já fez com que o armazenamento na Albufeira de Castelo de Bode, por exemplo, tenha subido 1% relativamente a 28 de fevereiro, o que se traduz numa capacidade total de 60%.
Rádio R, informação.
Esta sexta-feira ficou marcada pela chegada de mais 11 refugiados da guerra da Ucrânia a Tomar. Estão em causa 4 mulheres e 7 crianças, precisamente mães e respectivos filhos, sendo que os maridos, pais, ficaram a defender o país da invasão russa. São assim mais 7 pessoas que se juntam a um casal que, entretanto, já se fixou no concelho nabatino, e ainda há mulher com cerca de 30 anos que viajou na comitiva que resgatou 48 refugiados na Polónia. Recorde-se que, nesta altura, Tomar tem capacidade para receber 70 pessoas, tendo em consideração a disponibilidade de habitações e ainda a oferta de postos de trabalho. Anabela Freitas confirmou, em declarações à ERT, a chegada destes refugiados, garantindo que tudo está a postos para receber estas pessoas, sendo que uma delas tem mesmo ligações familiares a um membro da comunidade ucraniana nabatina.
Esta chegada vai ocorrer durante o dia de hoje, e portanto já está em casa também à espera. A comunidade ucraniana também está à espera das pessoas, porque são pessoas que são, uma das pessoas é familiar de uma pessoa da comunidade ucraniana. E, portanto, está tudo preparado para receber. Vamos também deixá-los descansar para segunda-feira tratarmos da parte burocrática. E depois é preparar todo o resto para a chegada do autocarro que sai hoje.
Sexta-feira, então, marcada pela chegada de mais 11 refugiados de guerra a Tomar, 4 mulheres e 7 crianças. O município de Tomar, em articulação nacional e com a comunidade ucraniana nabatina, vai realizar uma campanha de recolha de bens a enviar para a Ucrânia ou para serem utilizados em apoio às famílias de refugiados que, entretanto, chegarem ao concelho. Assim, até ao dia 31 de março, vão estar em funcionamento dois pontos de recolha, de segunda a sexta-feira, entre as 10 e as 18 horas, na Biblioteca Municipal, aos sábados, das 15 às 18 e ao domingo, das 10 às 16 horas, no mercado. mercado municipal, porta lateral. Os bens pretendidos são então os seguintes: roupa separada por género e idade, em condições e lavada, produtos diversos em conserva, fraldas e toalhitas para bebê, leite em pó e líquido, papas e compotas para bebê, produtos de higiene pessoal como toalhitas, shampoo seco, escovas e pasta de dentes, pensos higiênicos, resguardos, etc., papel higiênico, soro, unidoses, medicamentos, incluindo para feridas, produtos e materiais de primeiros socorros, roupa térmica de adulto e criança, lanternas, pilhas, fósforos, rádios pequenos, detergentes diversos, roupas de casa com cobertores, lençóis, almofadas, atualhados, sacos-cama, utensílios para casa como pratos, tachos, talheres, etc. Não devem ser entregues, recorte-se, roupas sujas nem em mau estado. Para mais informações, está disponível o e-mail acãosocial@cm-tomar.pt ou então os telefones 249-146-010 e ainda o 249-324-141.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Entroncamento junta-se à manifestação de solidariedade para com o povo afetado pela guerra na Ucrânia e nesse âmbito está profundamente empenhado na criação de condições no concelho para acolher refugiados deste conflito, refere uma nota de imprensa enviada para a ERTE. Nos últimos dias estão a ser estabelecidos contactos com várias entidades do concelho, IPSS, instituições particulares de solidariedade social, assim como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários, elementos da comunidade imigrante ucraniana e com a comunidade em geral, de forma a articular e preparar a resposta que se impõe a este povo fragilizado pela guerra. Nesta fase, que todos queremos ajudar solidariamente o povo ucraniano, na sua maioria mulheres, crianças e idosos, é fundamental que os contributos sejam encaminhados da melhor forma, reforça o mesmo texto. Fica também o apelo em torno de todos aqueles interessados em ajudar estas pessoas para que possam disponibilizar um espaço de acolhimento que possa abrigar estas famílias de forma temporária nesta fase transitória das suas vidas, para que contactem o Serviço de Ação Social do município do Entroncamento, que está nesta fase a gerir o processo de acolhimento e integração. Está confirmado. A Câmara de Tomar aprovou a requalificação do edifício antigo do Centro de Integração e Reabilitação, imóvel situado na Avenida Dona Maria II e que foi fechado pelas autoridades de proteção civil depois de detectadas fendas relevantes em algumas paredes e janelas. A autarquia irá avançar assim com o valor a rondar os 36 mil euros na recuperação de uma estrutura que, embora municipal, acolhia o apoio socioeducativo, crianças e jovens até aos 18 anos, a creche e o Centro de Recuperação para a Inclusão. Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, explicou este apoio, referindo que foram estudadas outras alternativas, entenda-se outros imóveis, mas chegou-se à conclusão de que seria mais viável realizar obras no edifício da Avenida Dona Maria II, intervenções que vão garantir total segurança aos utentes, assegurou.
Por uma questão de salvaguarda, ainda que não houvesse risco iminente, até porque as situações não eram, obviamente, quer dizer, não tinham acontecido de repente ou aparecido de repente, mas ainda assim ou vontade, por uma questão de segurança, de poder encontrar uma solução de instalações para, portanto, o serviço educativo, que é aquele que funcionava naquilo que muitas vezes chamamos, para simplificar, o CIRVELHO, portanto, as instalações mais antigas da instituição, encontrar uma solução temporária alternativa. Nós mediámos essa situação com a Santa Casa da Misericórdia e até ao momento têm sido utilizadas as instalações do antigo Centro de Acolhimento Temporário, que, apesar de serem excelentes, não são excelentes para estas funções. Naturalmente, também não, de qualquer forma, a sua intenção era mesmo que fossem temporárias. Não podemos deixar, ainda assim, de agradecer também à Santa Casa da Misericórdia por essa disponibilidade. De lá para cá, tem havido um conjunto de encontros, de reuniões, para avaliar as várias possibilidades e aqui no sentido do município também poder dar uma ajuda a esta instituição, uma vez que, apesar de ser uma entre muitas na nossa comunidade, o serviço que presta é realmente único. Ainda assim, a melhor solução seria de fazer a intervenção nas instalações que são efetivamente do CIR, do que estar a fazer noutras, ainda que essas intervenções permitam uma solução novamente temporária, mas aqui um temporário mais alargado, para dar tempo à instituição de poder, naturalmente, desenvolver um projeto e ter vindo depois a tentar encontrar financiamento para esse projeto. Esta intervenção que agora aqui propomos, pelo menos permite aqui uma abrangência de pelo menos um, enfim, uma meia dúzia de anos com toda a segurança, e portanto pretende-se não só melhorar a segurança das instalações, mas também como parte da sua, no fundo também a sua climatização, uma vez que também era bastante deficiente.
Antigo edifício do CIR vai então para obras de requalificação, sendo que a fatura será paga pela Câmara de Tomar.
Rádio R, informação.
Está descartada a possibilidade de Tomar voltar a ter um parque de campismo no centro da cidade. Foi, aliás, um assunto em análise na recente reunião do Executivo Nabantino. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
O vereador do PSD na Câmara de Tomar, Luís Francisco, questionou na última reunião de Câmara, realizada esta segunda-feira, o Executivo PS sobre um eventual parque de campismo dentro da cidade. Lembrando que o turismo tem vários públicos e vários interesses, e que Tomar já teve em tempos um parque de campismo no centro da cidade, hoje transformado num parque para caravanas, Luís Francisco deixou a questão sobre que futuro se coloca a esta atividade no concelho. Na resposta, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, deixou claro que está fora de questão um parque de campismo dentro da cidade, apontando o açude da Pedra como uma solução possível, mas difícil, do ponto de vista da atual legislação e de um entendimento com os proprietários dos terrenos. Quanto ao parque de caravanas, situado no antigo parque de campismo de Tomar, o Cristóvão referiu que a solução encontrada é aquela que é possível de momento.
A forma como foi possível contornar a questão, e de facto foi um contornar da questão, foi de que, ok, ali está previsto um parque urbano. Um parque urbano pode ter estacionamento. E as regras de estacionamento aí já são competência única, exclusiva, da Sra. Presidente de Câmara e da Câmara. E, portanto, aquilo que hoje lá temos não é, de facto, formalmente um parque de autocaravanas, ou seja, não há uma cobrança aos caravanistas, mas é um parque de estacionamento reservado a autocaravanas. E foi essa a solução que tem permitido, portanto, a manutenção destes turistas, o que não quer dizer que mais tarde ou mais cedo não se possa vir a encontrar, ou não se deva vir a encontrar, uma solução mais definitiva num outro local onde seja, de facto, possível formalmente ter um equipamento de autocaravanas, onde seja possível cobrar e onde possam haver outros serviços que possam ser cobrados. Por fim, apenas dizer, independentemente disso, continua a existir campismo no nosso concelho. Eu recordo que nós temos 3 parques de campismo privados no território, devidamente legais. Aliás, houve esse cuidado também na revisão do plano diretor municipal, de que esses parques ficassem devidamente enquadrados, para além desse outro que está previsto em plano, portanto, no tal plano pormenor do açude. Hoje, com a legislação atual, seja público ou privado, é muito difícil, dadas as regras de licenciamento para esse local, para esses locais, é muito difícil, do zero, criar um parque de campismo.
O turismo, aqui na ordem do dia, na recente reunião da Câmara de Tomar. A Câmara de Abrantes deu mais um passo administrativo no sentido de avançar para a empreitada de requalificação da escola EBU número 2, onde será instalada uma creche com capacidade para acolher 135 crianças. A intervenção está orçamentada, com valor a rondar 1 milhão e 600 mil euros, sendo que o prazo de execução está fixado em 450 dias. A EBU número 2, localizada na rua António Boto, irá continuar em funcionamento até à passagem das turmas do primeiro ciclo do ensino básico para o novo centro escolar, antigo Colégio de Fátima. Serão criadas 3 unidades autónomas para grupos de crianças, cuja distinção assenta nas características específicas das diferentes faixas etárias. O projeto contempla ainda a recepção, direção e serviços técnicos, convívio e refeições, cozinha e anexos, área do pessoal e serviços. A propósito deste tema, Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, referiu que o objetivo do Executivo passa por candidatar este processo a fundos comunitários.
A requalificação da escola do primeiro ciclo aqui no Alto Santo António, a escola número 2, e a vontade que o município apresenta de requalificar esta escola no sentido de a transformar numa creche. Obviamente que depois teremos muito trabalho pela nossa frente do ponto de vista da sua gestão e da sua funcionalidade. O que queremos agora é fazer esta candidatura ao PRR, ao Programa de Recuperação e Resiliência, aos fundos comunitários, e aproveitar este momento para fazer a transformação daquela escola num espaço que nós entendemos que é carente no nosso município e que seguramente irá valorizar todas as dinâmicas em torno destas matérias.
Câmara de Abrantes aqui a avançar para a criação de uma creche com capacidade para 135 crianças.
Rádio R, informação.
Um homem de 23 anos ficou em prisão preventiva acusado da prática dos crimes de ofensa à integridade física qualificada e dano com violência. O tribunal considerou encontrar-se fortemente indiciado que no dia 7 de março último, no Conselho da Marinha Grande, onde residiam, o arguído molestou fisicamente a sua mãe. Refere o Ministério Público que o indivíduo apertou o pescoço da vítima, empurrou-a contra uma parede, torceu-lhe os pulsos e arremessou um objeto metálico na sua direção, atingindo-a no tornozelo esquerdo e também a empurrou com força na direção do exaustor da cozinha, tendo a mesma nele embatido com a cabeça, amolgando. No decurso das agressões que infligiu à sua mãe, o homem danificou vários objetos existentes na residência da mesma e que lhe pertenciam, nomeadamente peças em louça, uma moldura, vasos com plantas, uma cama, o vidro da porta do quarto, a porta do hall de entrada e os móveis da bancada da cozinha. Refere-se que o indivíduo já tinha sido condenado pela prática de dois crimes de furto qualificado, estando atualmente a cumprir uma pena de prisão suspensa na sua execução.
A primeira a informar.
Este fim de semana fica marcado pela apresentação do novo Kia Sportage 5ª geração, o primeiro modelo que é vendido em Portugal com garantia de 10 anos. A Hertz foi conhecer este veículo ao concessionário Julião Luz e Filhos, na zona industrial da Golgã, espaço que está então de portas abertas para que os interessados possam conhecer e experimentar o novo Kia Sportage. Nuno Luz, gerente do concessionário Julião Luz e Filhos, foi o nosso anfitrião e começou por apresentar o veículo e respectivas características.
Estamos aqui a lançar neste 12 e 13 de março o novo Kia Sportage, a 5ª geração do novo Kia Sportage, que é um modelo fantástico, como podem ver aqui atrás de mim. É um carro que já é a 5ª geração. Vamos lançar nas versões a gasolina, nas versões híbridas, mild hybrid, e também na versão PHEV e diesel. Portanto, neste início de lançamento vamos ter as versões a gasolina disponíveis, 1600 turbo com 150 cavalos, e depois vamos recebendo as versões HEV, PHEV e diesel. Portanto, temos entre agora até o final de junho, vamos receber todas as versões do modelo. Portanto, este modelo é o primeiro modelo em Portugal a ser vendido com 10 anos de garantia.
Fica o convite neste fim de semana, portas abertas no concessionário Julião Luz e Filhos, na zona industrial da Golga. Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Quase a ultrapassar a pandemia e com o país a tentar recuperar de uma crise económica, social e política, eis que de leste vem novamente o susto da guerra na Europa. Algumas forças políticas mais à esquerda desculpam esta ofensiva, tentando disfarçar o seu não repúdio por atos de morte, destruição e perseguição com teorias de pseudo-geopolítica. Convém lembrar que nesta mesma data, 12 de março, em 1940, a Finlândia assinou o Tratado de Paz com a União Soviética, depois de Helsínquia ter sido bombardeada pelos russos, 3 meses após o início da Segunda Guerra Mundial. E em 1945, pensa-se também nesta data, Anne Frank morreu no campo de extermínio nazi de Bergen-Belsen. Nestes tempos de grande tristeza, permanentemente ligados às notícias que julgávamos impossíveis há uns dias, exemplos de mérito, qualidade e superação são fundamentais para individual e coletivamente ultrapassarmos dificuldades, avançarmos no caminho do progresso e conseguirmos atingir objetivos de bem-estar e de paz. Trago por isso o exemplo da Vista Alegre, marca portuguesa que todos conhecemos. Fundada em 1824, a fábrica de porcelana da Vista Alegre foi a primeira unidade industrial dedicada à produção da porcelana em Portugal, tendo sido determinante a persistência do seu fundador, José Ferreira Pinto Basto, uma figura de destaque na sociedade portuguesa do século XIX, proprietário agrícola, comerciante audaz, pode mesmo dizer-se o primeiro exemplo da livre iniciativa em Portugal. Mas a empresa passou por tempos difíceis, quase faliu. depois de importantes exposições internacionais em locais como o Metropolitan de Nova Iorque ou o Palazzo Real em Milão, terem contribuído decisivamente para a sua divulgação e valorização internacionais, em 2021, em plena crise pandémica, a qualidade da marca foi amplamente reconhecida com um total de 19 prémios internacionais atribuídos por diferentes instituições na área do design. Hoje a marca cresce e diversifica a sua atividade e oferta, desafiando-se permanentemente num equilíbrio inteligente entre a tradição e a aposta em parcerias com designers e grandes referências do mundo da moda, levando o nome e a qualidade de Portugal a todos os cantos do mundo. O sítio da Vista Alegre em Ilhavo merece uma visita, destacando-se um museu no coração do complexo industrial, a Capela Mor, a fábrica e as lojas, num local que resultou da visão e do vanguardismo do fundador ao construir um bairro operário onde centenas de trabalhadores viveram e trabalharam, os seus filhos estudaram, praticaram desporto e fizeram teatro, acedendo a diferentes atividades e programas culturais. Ali, vale também a pena pernoitar no Hotel Montebello Vista Alegre, usufruindo de paz em tempos tão conturbados, enquanto se aguarda pela esperada inauguração do Hotel no Chiado, já em obras de reabilitação, que irá ser, com toda a certeza, uma referência na oferta turística e cultural da capital.
Paulo Diogo e a sua nota do dia.
Rádio R, informação.
Está concluído este noticiário. Fique connosco, fique com a RTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.